assunto que interessa principalmente aos pais, né, responsáveis, inclusive aí os professores também, né, que utilizam aí dos meios digitais para o atendimento a crianças. Falávamos antes da entrevista, até brinquei com o Dr. Tiago, que tem uma conhecida minha que fala que é possível sim ter um filho com toda a tranquilidade, é só comprar um tablet, né, doutor? Mas não é bem por aí. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes.
Fosse fácil assim, né?
Aí a coisa está muito fácil, né? O tablet resolve os problemas da educação.
Pois é.
Esse é um assunto em grande discussão hoje mundialmente, né? O uso de mídia em geral, não só dos dispositivos eletrônicos, mas o uso de mídia e até onde isso pode influenciar no nosso comportamento e na vida das crianças, né?
Tem muito estudo já sobre isso, né?
Tem muito estudo, já há anos isso vem sendo estudado e há muita comprovação sobre os efeitos, né, da exposição à mídia, já nos primeiros anos de vida.
Nós temos aqui uma informação, doutor, que interfere no atraso de desenvolvimento de habilidades de linguagem, sociabilidade. Foi um estudo bem recente que realizado aí no Canadá.
Isso. A Associação de Pediatria canadense e americana é que são as mais avançadas nesses estudos e nessas pesquisas. Mas, historicamente, assim, a gente pode dividir dois marcos importantes, assim, de tecnologia na nossa, no nosso cotidiano e na nossa trajetória. O primeiro foi a chegada da televisão, né? No Brasil, 1950, isso foi. A televisão surgiu em 1930, aproximadamente. Já se percebeu naquela época uma mudança de comportamento familiar, social, com a chegada da televisão, né? Antes tinha a mídia impressa e o rádio, e com a chegada da televisão, a família mudou seu comportamento, ficando centralizada ao redor da televisão, e já naquela época se viu uma mudança assim, em relação ao comportamento e às relações familiares, né? Já se conversava menos, já tinha atividades físicas diminuídas em função do uso da televisão. E o segundo marco importante seria a chegada da internet e com ela os seus dispositivos portáteis, né? Celular, tablet principalmente, onde você leva para onde você vai, esses dispositivos, e está conectado hoje 24 horas por dia. Então, esses
Facilitou
dois,
ainda mais, né?
muito mais, né? Então, esses dois marcos, esses dois fatos históricos, assim, é que estão mudando os nossos caminhos aí, né?
É que quando a gente pensa, né, em dispositivos eletrônicos, logo vem tablet, celular, mas ainda, né, desde o tempo da televisão, né? A
Isso.
gente não se.
A maioria dos estudos, né, em crianças, eles levam em consideração a mídia em geral. O tempo que tu fica exposto ao celular, ao tablet, mas também é o tempo que tu fica exposto à televisão, né? Querendo ou não, a televisão restringe a sua atividade física, restringe o seu diálogo com quem está perto, né? Então a televisão também entra nessa questão.
Existe um tempo adequado, assim, que pode ser considerado adequado, que os pais, os responsáveis aí, inclusive nós falávamos dos professores, porque também se utiliza, né, dispositivos eletrônicos nas escolas. Existe um tempo considerado adequado para que as crianças se exponham a esses utilitários?
Essas pesquisas mostraram que, e essa é uma recomendação da Academia Americana de Pediatria, que a exposição à mídia não pode ultrapassar 2 horas por dia. 2 horas por dia é o tempo recomendado, incluindo televisão, tablet, celular, seja qual for o dispositivo. Uma média hoje, né, essa pesquisa mostra que, incluindo televisão, tablet ou celular ou computador e videogame, a criança fica exposta 7 horas por dia. Isso é
Mais
média.
de 3 vezes do que o
Média, né?
recomendado, né?
Criança, 3 vezes o recomendado. Média entre crianças e adolescentes, tá? É muito tempo. Muito tempo. E isso já, mais do que comprovadamente, tem consequências no seu desenvolvimento psicossocial. A discussão sobre o uso desses aparelhos para a educação nas escolas, isso ainda não é um consenso, assim, né? Há uma grande discussão sobre isso mundialmente também, mas não há um consenso. O que se preconiza é que se tenha horas específicas na escola para que se utilize essas tecnologias, uhum. E que se não abra mão, e que não abra mão da relação entre as pessoas, porque a criança muitas vezes acaba usando esse tipo de tecnologia para evitar de aprender a fazer conta, né? Certo. Nós não podemos abrir mão dessa tecnologia, nós temos que saber lidar com ela. Tem que ter um bom senso, e nós temos que, isso não tem mais volta. Né? Isso vai facilitar a nossa vida. Isso vai facilitar a nossa vida se a gente conseguir utilizar com bom senso. Uhum. Então, essa questão da educação, ainda não há assim uma regra definida. Eu acho que cada escola está tendo o seu dilema em relação a isso, né?
Uhum. Também temos um dado aqui de que há alguns grupos de profissionais que defendem que crianças com menos de 2 anos não devem nem ter essas 2 horas diárias.
Certíssimo, correto. Não deve ter, inclusive, aqueles desenhos ou interações que a criança fica lá apertando o botãozinho para que ela possa passar algum tempo ali distraída brincando com esse dispositivo.
Mas quais são os prejuízos, doutor?
O prejuízo a longo prazo, os principais prejuízos, assim, são as questões psicossociais. A criança, e isso talvez seja o principal, a criança vai tendo, com o uso do dispositivo, respostas rápidas. E essas respostas rápidas a questões que muitas vezes ela teria que resolver em alguns minutos ou algumas horas, uhum. Essas respostas rápidas vai deixando a pessoa ansiosa e exigindo ao longo da sua vida respostas rápidas para os seus problemas, coisas que não é assim. Uhum. Isso não prepara a pessoa para a vida futura.
Surgem as frustrações por aí,
frustrações,
né?
Tá? Existe já, comprovadamente, o que a gente chama de transtorno, né, de dependência da internet. Pessoas que precisam ficar, pessoas que têm esses sinais, por exemplo, pessoas que ficam precisam ficar mais tempos conectadas para ficarem felizes. Uhum. Pessoas que apresentam indícios de depressão. Pessoas que apresentam labilidade emocional quando a internet é restringida. Pessoas com sintomas orgânicos, como cefaleia, distúrbios de visão, distúrbios neurológicos. Isso está associado e está classificado hoje como transtorno dependente da internet. É uma doença, uhum. E precisa ser tratada, inclusive com medicações e com psicoterapia.
Uhum. Transtornos do sono também, né, doutor?
Também.
E o sono, né, na idade também, infantil, porque, é super importante.
Muito importante, porque o tipo de luz que esses dispositivos usam, eles acionam uma parte do nosso cérebro de alerta. Eles estimulam alguns neurotransmissores, alguns hormônios que nos fazem ficar alertas. Uhum. E para que haja um bom padrão de sono, para que se tenha uma higiene de sono, é preciso escuro, é preciso luz apagada, é preciso que não haja barulho. E o nosso sono, o nosso padrão de sono é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso dia a dia. Né? Pessoas que não têm um padrão de sono adequado vai ter problema ao longo do dia. E isso é uma bola de neve. Vão surgindo outras consequências, mais consequências, e a raiz do problema, muitas vezes, é o uso do aparelho eletrônico.
A gente fala, né, por exemplo, no uso de smartphones. Nossa postura também mudou, né? Uhum. Completamente, porque afinal de contas, uhum. A gente vive com a cabeça baixa, né, olhando para o nosso celular. E as crianças, nesse caso, isso pode interferir também para problemas futuros com relação à postura?
Claro que sim, elas estão, dependendo da idade, elas estão em um crescimento rápido, né? Elas estão, principalmente pré-adolescentes, onde atingem um nível de crescimento muito rápido. E a postura, a formação da coluna dos membros, se a criança ficar horas na mesma posição, isso pode mudar
a anatomia
e apresentar desvios do crescimento ósseo, que é extremamente prejudicial.
Então, pode ser que os resultados não venham agora, mas mais tarde, né?
Exatamente.
O que o doutor Thiago diz para os pais?
Olha,
papais,
a recomendação, né? A recomendação, isso é uma recomendação não minha, mas é uma recomendação mundial em relação aos dispositivos, é, primeiro, restringir o tempo em frente à mídia em geral. O recomendável, então, é 2 horas, incluindo televisão. Tá? Usar, por exemplo, a mídia sempre com um olhar crítico também. É, em crianças maiores, onde haja, que já pode haver uma discussão, por exemplo, em frente à televisão, onde aparece uma cena de violência, uma cena de sexo, alguma coisa desse tipo, que não é adequado para aquela idade. Aproveitar aquela situação para discutir e mostrar que aquilo está errado. Né? Uma coisa muito importante é retirar do quarto da criança, possivelmente retirar do quarto da criança a televisão. Isso tem uma associação forte com sobrepeso e tu consegue limitar melhor esse tempo de exposição à mídia.
Importante, né? Uhum. Até, inclusive, a Rosana, que entrou aqui agora, ela está grávida, ela que preste bem atenção nessa entrevista, viu, Rô? Obrigada, doutor Thiago, por ter vindo aqui. A gente sabe que a sua rotina é bastante corrida aí por conta das consultas, mas mesmo assim aceitou o nosso convite e está nos ajudando aí, colaborando com a nossa pauta. Com certeza aí são dicas importantes para todos nós, né? Inclusive muda muito os hábitos familiares, né? Como a gente pôde perceber isso, na sua fala, isso. Os hábitos familiares são fundamentais.
Isso aí, é um ponto que eu acabei esquecendo de falar e que a gente vê isso no dia a dia, que é o ápice do desregramento. É, eles consideram isso nas pesquisas o ápice do desregramento familiar. É aquela situação em que tu vai no restaurante, em que está o pai com o celular, a mãe com o celular, sentados todos na mesma mesa e a criança com o seu tablet brincando, nenhum deles conversando entre si, cada um com o seu dispositivo eletrônico. Então, isso é triste, né?
E é uma realidade. Yeah. Doutor Thiago Bonfante, muito obrigada, pediatra, né? E que esteve aqui, então, essa pauta foi sugerida por um ouvinte que inclusive tem dificuldades aí, né, de gerenciar isso dentro da sua própria casa. Então, a gente também agradece os nossos ouvintes que entram em contato conosco através do WhatsApp,